Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 15. Apesar de tudo quanto havia já sofrido por amores, o Leonardo de modo algum queria emendar-se. Enquanto se lembrou da cadeia, dos granadeiros e do Vidigal, esqueceu-se da cigana, ou antes só pensava nela para jurar esquecê-la. Quando, porém, as caçoadas dos companheiros foram cessando, começou a renovar-se a paixão, e teve lugar uma grande luta entre a sua ternura e a sua dignidade, em que esta última quase triunfava, quando uma descoberta maldita veio transtornar tudo. Não sabemos por que meio Leonardo descobriu um dia que o rival feliz que o pusera fora de combate era o reverendo mestre de cerimônias da Sé. Subiu-lhe com isto sangue à cabeça.
Leonardo,
dizia ele, é preciso que eu salve aquela criatura do inferno. Onde ela se está metendo já em vida? E começou de novo em tentativas, em promessas, em partidos para com a cigana, que a coisa alguma queria dobrar-se. Um dia que apilhou de jeito a janela abordou-a, e começou e abrupto a falar-lhe deste modo. Você está já em vida no inferno, pois logo um padre. A cigana irrompeu. Havia muitos meirinhos para escolher, mas nenhum me agradou. Mas você está cometendo um pecado mortal. Está deitando sua alma a perder. Homem sabe que mais. Você para pregador não serve, não tem jeito. Eu como estou? Estou muito bem. Não me bem com os meirinhos. Eu nasci para coisa melhor. Pois então tem alguma coisa que dizer de mim? Hei de me ver vingado.
E benga.
Ora, respondeu a cigana rindo-se. E começou a cantarolar o estribilho de uma modinha. O Leonardo compreendeu que falando-lhe no inferno e em castigos da outra vida nada arranjava, e decidiu dar-lhe o castigo mesmo nesta vida. Retirou-se murmurando. Faço uma estralada, dê no que der. Poucos dias depois aconteceu que a cigana fazia anos, segundo o costume. Apenas apareceu este pretexto, armou-se logo uma função. Não nos daremos ao trabalho de descrevê-la, em um dos capítulos antecedentes já viu o leitor o que isso era. Viola, modinhas, fado, algazarra, e estava a festa completa. O Leonardo soube logo do que havia, e jurou que esse seria o dia da vingança. Ser valentão foi em algum tempo ofício no Rio de Janeiro, havia homens que viviam disso. Davam pagada por dinheiro, iam a qualquer parte a armar de propósito uma desordem, contanto que se lhes pagasse, fosse qual fosse o resultado. Entre os honestos cidadãos que nisto se ocupavam, havia, na época desta história, um certo Chico Juca, afamadíssimo e temível. Seu verdadeiro nome era Francisco, e por isso chamaram-no a princípio Chico. Porém, tendo acontecido que conseguisse ele pelo seu braço lançar por terra do trono da valentia a um companheiro e que era no seu gênero a maior reputação do tempo, e a quem chamavam Juca, juntaram este apelido ao seu, como honra pela vitória, e chamaram-no daí em diante Chico Juca. Este homem era o desespero do Vidigal, tinha-lhe já pregado umas poucas, porém ainda não tinha sido possível agarrá-lo. Os granadeiros conheciam-no às léguas, porém nunca conseguiram pôr-lhe as mãos. Tendo levado todo o dia à espreita, o Leonardo viu entrar sorrateiramente o mestre de cerimônias, pela volta de Ave Maria, quando ainda não tinha começado a função. Nesta noite quer perder. Pois há de sair-lhe cara funsanata. Savaio daí foi direito procurar o Chico Juca, que era seu antigo conhecido, achou-o em uma taverna defronte do Bom Jesus. O Chico Juca era um pardo, alto, corpulento, de olhos avermelhados, longa barba, cabelo cortado rente, trajava sempre jaqueta branca, calça muito larga nas pernas, chinelas pretas e um chapelinho branco muito à banda, ordinariamente era afável. Gracejador cheio de ditérios e chalaças, porém nas ocasiões de sarilho, como ele chamava, era quase feroz. Como outros têm o vício da embriaguez, outros o do jogo, outros o deboche, ele tinha o vício da valentia. Mesmo quando ninguém lhe pagava, bastava que lhe desse na cabeça, armava brigas, e só depois que dava pancadas a fartar é que ficava satisfeito, com isso muito lucrava. Não havia terneiro que lhe não fiasse e não o tratasse muito bem. Estava na porta da taverna sempre um tarquan quando apareceu-lhe o Leonardo.
Olá, mestre Pataca,
disse ele apenas o viu. Pensei que ainda estava de chilindró tomando fortuna por causa da cigana. É mesmo por causa desse diabo que te venho procurar. Homem cabeçada e murro velho sei eu dar, porém tuna. Nunca tive tal habilidade. Não se trata de fortuna, disse-lhe o Leonardo baixinho, trata-se de pancada velha.
Oitemo dança,
Vai-te embora. Tu não és capaz de armar um sarilho. Sempre foste um podre.
Bem sei, eu não sou capaz, tu.
Tu que és mestre disto.
Mel?
Então por que diabo e onde queres tu que eu arme esse sarilho?
Não te hás de arrepender, disse o Leonardo batendo significativamente com os dedos no bolso do colete.
O Chico Jurca entendeu o verso, carregou o chapéu um pouco mais para o lado e pôs-se a escutá-lo com curiosidade.
O Leonardo disse então o que queria.
Tratava-se nada menos do que de o Chico Juca nessa mesma noite, fosse como for fosse, a função da cigana, e de armar ali por alta noite uma grande desordem. Preveniu logo que o Vidigal havia de estar por perto, e assim, apenas estivesse armada a história, era pôr-se ao fresco. A causa de tudo isto Leonardo não lhe quis explicar, e também ele não teve grande curiosidade de saber. Tratava-se de uma desordem, fosse qual fosse o motivo, estava sempre pronto. Assim, pois, de se regatear um pouco o preço, chegaram os dois a um acordo e ficou tudo tratado. Deixando o Chico Juca, o Leonardo foi procurar o Vidigal e deu-lhe parte do que naquela noite havia em casa da cigana e afiançou-lhe que a coisa acabava por força em desordem. Portanto, cumpria que o senhor major por lá aparecesse para o que desse e viesse.
Está bem, disse-lhe o Vidigal, você quer tirar sua desforra, é justo.
Lá e de ir, não precisava sua advertência, pois já sabia que aqui é hoje por lá anos e tinha tensão de aparecer. O Leonardo retirou-se contente vendo que seu plano saía a saia às mil maravilhas e dispôs-se a gozar do resultado, pondo-se à espreita de lugar conveniente. Começou a brincadeira. Já se tinha cantado meia dúzia de modinhas e dançado por algum tempo a tirana, quando o Chico Juca apareceu. E por intermédio de um conhecido, ele os tinha em toda a pátria, foi introduzido na sala e começou a observar o que se passava. Havia na sala um quarto à corta e estava fechada. De vez em quando a cigana lá entrava, demorava-se um pouco e saía. Daí a pouco tornava a entrar levando consigo alguma das camaradas mais do peito. E tornava a sair, passado pouco tempo, entrava ainda levando outra amiga. Alguns faziam reparo nisso, outros, porém, não tinham desconfiança alguma. E a festa continuando, e lá pela meia-noite, quando começava a ferventar, foi de repente interrompida. Viu-se um dos rapazes que tocavam viola parar subitamente e interrompendo o estribilho da modinha que cantava, gritar enfurecido. Isto passa demais, varro. Menos essa, senhor Chico Juca, nada de graças pesadas com essa moça, que é cá coisa minha. O Chico Juca estava com efeito há mais de meia hora a dirigir graçolas das suas a uma moça que ele bem sabia que era coisa do ras que estava tocando. Tanto fez que este, percebido, proferiu aquelas palavras que acabamos de ouvir.
Você respinga, respondeu-lhe o Chico Juca dirigindo-se para ele. O rapaz, que não era peco, pôs-se em pé replioco.
Tenho-te nada de graças com ela.
Madem pronunciado estas palavras quando o Juca, arrancando-lhe a viola da mão, bateu-lhe com ela em cheio sobre a cabeça, o rapaz reagiu e começou a confusão. O Chico Juca foi acometido por um pouco, porém ligeiro e destemido, distribuía a cada qual o seu quinhão de cabeçadas e pontapés. Algumas mulheres meteram-se na briga e davam e levavam como qualquer, outras porém desfaziam-se em algazarra. De repente o Chico Juca embarafustou pela porta fora e desapareceu.
Era porque não se tinha passado muito tempo quando assomou na porta, que ele deixara aberta, a figura tranquila do Vidigal, rodeada por uma porção de granadeiros. O Chico Juca tinha-lhes escapado, apesar de o terem visto quando saía, porque o major, sendo nessa ocasião poucos os soldados, não quis mandar segui-lo com medo que lhe faltasse gente, pois via que dentro da casa o negócio estava feio. Entrou-os deixando-o passar. Apenas o viram, pararam todos aterrados. Então que briga é esta? Disse ele descansadamente. Começaram todos a desculpar-se como podiam, e segundo o crédito que mereciam pela sua reputação era-lhes distribuída a justiça. Se era o sujeito já conhecido, e que não era aquela primeira em que entrava ficava de lado, e um granadeiro tomava conta dele, os outros eram mandados embora. Neste ínterim, a cigana, muito perturbada, olhava repetidas vezes para a porta do quarto, dando sinais da mais viva inquietação. Não escapou isto e, ao fim de tudo, disse a um granadeiro. Revista aquele quarto. A cigana deu um grito. O granadeiro obedeceu e entrou no quarto. Ouviu-se então um pequeno rumor, e o Vidigal disse logo cá de fora. Traz para quem estiver lá dentro. No mesmo instante viu aparecer o granadês Endogelo Braço Herlaev, mestre de cerimônias em ceroulas curtas e largas, de meias pretas, sapatos de fivela e solidel à cabeça. Apesar dos aparos em que se achavam, todos desataram a rir. Só ele e a cigana choravam de envergonhados. Esta última pôs-se aos pés do Vidigal, mas ele foi inflexível, e o Heavy foi conduzido com os outros para a casa da guarda na Sé, sendo-lhe apenas permitido pôr-se em hábitos mais decentes.